Caro é dragão zumbi, só entrei pra falar isso.
That's what I do. I drink and I know things.
Olá galera, depois de 595 dias de uma longa espera, finalmente o inverno chegou, a última temporada de Game of Thrones finalmente estreou, com o primeiro capítulo sendo exibido aí em todo o mundo nesse 14 de abril, esse domingo 14 de abril, e como tem sido hábito aí nas últimas temporadas, nosso Agote Menon está de volta, a nossa resenha, basicamente nosso telecast dos episódios do Game of Thrones, né? E uma vez que esse projeto aqui também está crescendo, esse Agote Menon aqui também está crescendo, o time também está incorporando, e não se preocupem, não é João Grilo, nossa promessa continua mantida aí, e ele está fora do Agote Menon, vai continuar só como ouvinte. A gente trouxe um reforço de peso. Agora comigo, Celso Shigami, Fred Figueroa, o maestro Cássio Zirco, e também temos nosso querido Thiago Minhoca, vem com planilha de Excel e tudo, para falar tudo aí.
Não é possível, não é possível. Só, irmão, não precisa de planilha, é só falar, velho.
E também estamos aqui com o nosso querido Rodrigo Carvalho, para a gente começar mais
que
uma
que vai muito mais spoiler, aqui. Viu?
Eita, mentira.
Não viu? É.
Tava editando o programa, não assisti, vou tomar spoiler.
Cara, vai tomar muito spoiler. Vai tomar muito spoiler, porque como eu tenho um comentário, como eu já vim falando, né? O Agote Menon é um telecast dos episódios do Game of Thrones. Então, é como se a gente fosse falar do que a gente falou agora há pouco, né? Depois de mais um clássico dos clássicos, a gente não tinha como deixar de falar que o esporte ganhou e etc, entendeu? Então segura o spoiler aí, tá, Rodrigo?
Segue o jogo.
Coração. Segura o spoiler. Bom, mas é o seguinte, talvez a coisa mais importante de a gente começar dizendo aqui nesse programa é que Game of Thrones é provavelmente uma das últimas, se não a última, último grande evento da televisão aberta que é acompanhado meio que em tempo real, como um grande evento, né? Todo mundo se reunindo. Agora há pouco, Rafael Brasileiro entrou aqui na nossa gravação, no link, deixou uma piada maravilhosa, mas deixou um testemunho importante, que reuniu a galera, pediu duas pizzas e tal. Muita gente fez isso também, né? Ouvi outros testemunhos também, grupos do Facebook, galera dizendo que recebeu um grupo aqui de 10 amigos, etc. E dificilmente a gente vai ver e se repetir muitas vezes ainda um evento assim de televisão a cabo que não está relacionado com um grande evento esportivo ou algo do tipo, né? Um evento de televisão raiz mesmo. E sobre essa expectativa, a expectativa que se gerou em torno desse episódio, agora há pouco falei que foram quase 600 dias, 595 dias de espera entre o último episódio da sétima temporada e o episódio de abertura aqui dessa oitava temporada. Talvez toda essa expectativa, começar a nossa análise aqui desse primeiro episódio, tenha sido um pouco frustrada, Fred, por um episódio que foi daqueles episódios de posicionamento, né? Que vai posicionando onde é que está cada personagem, qual é a reação de determinado personagem aos eventos que aconteceram nos episódios anteriores, principalmente acontece isso de uma temporada para outra. E aí, Fred, diante de toda a expectativa que havia, né, são só seis episódios, talvez a narrativa desse primeiro episódio da última temporada, tinha deixado um pouco a desejar. Não sei se você concorda, Fred. Foi um pouco frustrante.
Celso, eu vou cometer aqui um verdadeiro crime na história do Agote Menon e vou abrir minha análise citando João de Andrade Neto.
Frescura, porra.
Ele pra mim, definiu no nosso vocabulário o que foi esse primeiro episódio. Pré-temporada. Pré-temporada. É um episódio extremamente aceitável se o segundo tivesse começado logo depois. Se fosse, tem séries que estreiam com um episódio duplo, né? Se fossem 2 horas de episódio e o próximo começasse logo na sequência, eu acho que teria sido ok. Porque esse, Celso, foi exatamente o que você falou. Um episódio de reposicionamento, para que todo mundo lembre um pouquinho onde está cada personagem da série. E toda vez que isso acontece, se vocês pegarem o primeiro Agote Menon da temporada passada, 2 anos atrás, a gente também fala desse reposicionamento. Isso faz com que você não consiga aprofundar nenhum dos temas, porque você precisa recolocar tudo nos eixos. Como Game of Thrones não faz um review, não faz aquele episódiozinho anterior, faz um meia hora, 40 minutos resgatando, acaba sendo um pouco isso. E o meu primeiro comentário, e o único que eu fiz no Twitter até aqui, ele deixa implícita essa minha visão, que é: agora só faltam 5. E é preocupante que uma série que você espera tanto final, você tem 6 expectativas, 6 episódios que são esperados como verdadeiros filmes, e o primeiro ele se vai sem que muita coisa aconteça. Então eu diria, Celso, que a expectativa pela volta de Game of Thrones, ela dura os 559 dias que você citou e mais 7.
Porque 595,
né? 595 e mais 7. Porque eu acredito que domingo que vem, quando a gente vier aqui gravando, as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Eu acho que foi pré-temporada mesmo, Celso. Não dá pra cobrar muito, digamos assim. Já que isso aqui é uma espécie de telecast, a gente tá fazendo aqui um telecast daquele joguinho cansativo, de início de temporada. Uma boa e velha Ariano Suassuna, né? Que o Sport pegava uns,
vale
uns pato mortos aí. Vale taça, pra cá. Então passe pro homem, que eu acho que talvez um homem, se vale taça, traga uma visão um pouco mais,
pois mais é, positiva. Eu vou passar pro maestro da seguinte forma. Eu concordo com a sua análise, Fred, e com a análise de João também, que colocou lá no grupo. Realmente acho que ele foi bem preciso aí. Mas eu vou discordar um pouco de que não aconteceram tantas, não aconteceram coisas relevantes. Então tinha esses 595 dias de hiato entre uma temporada e outra. E eu acrescentaria ao que Fred analisou, que também, de certa forma, seguiu o ritmo que a gente via vendo já na última temporada, né? Um ritmo um pouco mais acelerado. No que é que eu tô falando em relação a isso aí? Jon Snow ter aprendido a voar no dragão rapidamente, né? Sem que houvesse uma justificativa. Não, aprendeu aqui, fez assim, fez assado. Então, tem um diálogo ali entre Daenerys e Jon Snow que dá aquela quebrada, né? Tipo, ó, velho, ou você aprende ou você morre. Pronto, acabou-se. Então, o cara, num instante, já aprendeu ali a andar no dragão. A maneira como ele descobre que ele é o verdadeiro herdeiro, que ele é o verdadeiro rei de Westeros, também é uma coisa meio jogada para os padrões iniciais de Game of Thrones, mas se a gente for ver um recorte mais recente, a série ela realmente está mais jogada, ela está mais acelerada. Então, a análise que Fred fez, eu traria só que sim, a gente tem alguns elementos importantes novos, né, que são jogados de forma mais rápida, mas queria também a sua análise como um todo do que você achou desse episódio, da velocidade, dos acontecimentos, de uma maneira geral, mas qual foi a impressão que você ficou?
Celso, isso que você falou vai um pouco de encontro ao que Fred disse, de não ter sido um episódio preparatório, mas ao mesmo tempo, o ritmo dele deu essa impressão, mas em termos de acontecimento, ocorreram acontecimentos bem importantes. a chegada da Companhia Dourada, que é um exército gigantesco de mercenários. Acho que nunca, não sei, já tinha sido tratado só no final da última temporada, nos livros ela aparece mais. A libertação de Arya Greyjoy, e sem contar a questão de Jon, a forma como ele sobe do dragão, que podia ser um acontecimento. Na verdade, você está fazendo uma crítica, certo? Porque, por exemplo, a subida de Jon no dragão poderia ser algo épico. Porque assim, ficou. Assim, veja, havia aquela expectativa de que, porra, morreu um dragão, tinha aquela dúvida se poderia ser Tyrion, né? Pra ter um Targaryen, supondo que ele seja Targaryen em cada dragão, mas na hora que morreu, já se sabia que ele era um Targaryen, então, ó, tem 2-2 aí, tá resolvido. Ele montar um dragão poderia. Eu acho que, pelo menos eu imaginava que era no meio da guerra, assim, meu irmão, disse, ó, vai ter que subir. Aí, meu irmão, dá um jeito aí, o dragão abaixa a cabeça e ele sobe. Não, simplesmente foi autoescola, porra. Aquilo ali foi autoescola que Daenerys fez. Ela tava com o dragão dela, acompanhando ele, ó, sobe aí pra gente fazer um testezinho pra ver se tu consegue mesmo e tal. Aí depois, isso de manhã, de noite, ou pelo menos dessa impressão, ele já vira Aegon Targaryen, né? O sexto Aegon, na verdade, né? Com esse nome. Aí mesmo já fica subentendido. É por isso que o dragão deixa eu montar, porque obviamente tem essa relação. Só o Targaryen que monta dragão. Aí o cara, o que é que você vai fazer? Se você vai abdicar do trono? Tudo aquilo ali eram tramas que no Game of Thrones, de 10 episódios por temporada, como foi até a antepenúltima temporada, a última já foi mais curta, né? 7 e agora 6. Isso era mais trabalhado, isso demorava um pouquinho para acontecer, né? E não é questão de ser novelesco, não, de ser uma coisa arrastada, que você sabe. É simplesmente ser melhor trabalhado mesmo. Não é autoescola, porra, autoescola de dragão. Ali a galera preferiu gastar dinheiro, porque ali foi, aquela cena foi cara. Eu até brinquei tudo, o real desse episódio tá ali, naquele dragãozinho, porque, porra, ficou convincente pra caramba, meu irmão. Então... aquela cena ali custou, acho que foi Israel, um ouvi até falou assim, que aquele custou mais do que tudo que a Globo pagou os campeonatos estaduais do Nordeste. Totalmente, claro que pagou. Custou muito mais. Aí eu devolvi a pergunta assim: se a galera trocava o Galeto e mais um episódio inédito, em vez de ter 6 episódios da temporada, ter 7, tu trocava? Eu disse que eu trocava. Mas aí, sobre... continuando o episódio, então assim, ele termina com um episódio que teve fatos importantes, mas com uma dinâmica que não foi empolgante, e esperava-se que fosse. Os acontecimentos que tiveram, tipo a descoberta dele como o rei dos sete reinos, ou como um cara que é possível, que pode montar um dragão, foram preenchimento de roteiro. Parecia que tinha que acelerar pra deixar isso claro, pra que de repente já no próximo episódio, ó, já tá resolvido. Na hora que tiver o próximo episódio, vai ter uma guerrazinha, pronto, já tem um cara pra montar um dragão, e já tem um dilema que ele vai ter aí pros próximos episódios. Mas, não precisava ter acelerado tanto. Então, eu acho que foi um episódio ok. Como todo mundo tava num hype, e querendo ou não, é muito bem trabalhado, a cenografia, porra, é um universo muito bem construído, e sobretudo numa reta final dessa, onde os caras têm dinheiro para gastar à vontade, aí fica ainda melhor a produção, mas faltou 10 centavos, 10 centavos de energia pro episódio. Mesmo sendo um episódio de uma hora, né, ou seja, tinha tempo para ele ser um pouquinho melhor. Foi, eu coloquei assim, ele foi honesto. Honesto, matou a saudade, mas espero que tenha mais coisas por aí nos próximos 5.
Sabe por que eu defino como pré-temporada, Celso? Antes de você passar para Minhoca. Claro. Porque as revelações que aconteceram para os personagens dentro da trama, nós já sabíamos. Por isso que é uma pré-temporada. Foi muito importante para o desenrolar da série. Mas tudo aquilo a gente já sabia. A gente já sabia quem era Jon. A gente já sabia que ele poderia controlar um dragão. Então, para eles... foi uma revelação. Pra gente não. Por isso que eu trato como pré-temporada. Reposicionou e esclareceu dentro daquele universo o que o público já sabia. Não teve nenhum fato que você dissesse, oh, não teve uma nova revelação pro público. As revelações foram dentro do universo, né? Dentro da realidade da série.
Minhoca, o maestro ele fechou a linha de raciocínio dele dizendo que algumas coisas ficaram por acontecer, né? Algumas coisas estão ali, pô, e agora? Como é que vai ser agora que o exército dos vivos conta também com o Jon Snow, com outro cara montando um dragão, né? Outra pessoa montando um dragão. Você viu, por exemplo, Arya Stark, inclusive, já tem link aí circulando com teoria de que aquele momento em que ela encomenda uma arma para Gendry já é um indício do que vem aí pela frente, de repente pode ser uma luta dela contra o Rei da Noite. E eu acho, Minhoca, que pelo que a gente viu, inclusive, das cenas pós-crédito ali do episódio, de fato tá vindo mais uma batalha aí pela frente, né?
Pois é, Celso. Aliás, primeiramente, uma honra, cara, participar agora até do Agosto Menor, porque, caramba, quem diria que tempos atrás eu estaria fazendo parte do Pod45 e ainda participando exatamente para falar de Game of Thrones, né? Então,
aqui é o clubinho, né?
Meu amigo, cada vez mais estou titulado do time e é uma honra fazer parte do time aí.
Há quem diga que é o produto mais nobre, viu?
Ou seja, né?
Porque meu amigo...
Esse aqui é o neto do pod.
Tela de episódio ninguém faz, não. E é na hora que acaba, é nervoso.
Isso. Ah, foda, porra.
Tem pódio, tem tudo, tem melhores e piores, tem tudo.
E aí, Celso, e os demais, eu vou falar exatamente uma frase que o Bran, né? O Bran falou no episódio, que pra mim justifica até muitas coisas que foram colocadas hoje nesse episódio. Que ele fala o seguinte: não temos tempo para tudo isso, né? Que era tanta coisa ali. Eu acho que eles abordaram muito o episódio
dos
personagens possíveis, né? Pra mostrar, por exemplo, o Tion, pra salvar a irmã, aí pegou a questão do... O Jaime foi o último que apareceu, mas mostrou até o Bron, enfim, mostrou todos os personagens possíveis, com exceção dos White Walkers, acho que revelou todos os personagens que estavam ali, acho que raríssimos ficaram de fora. E aí eu acho que foi uma tentativa deles já gastarem tudo que era para ser, o que os personagens tinham que saber. Por exemplo, o momento da Arya com o Jon, que eu achei muito bonito, ia ter que ter uma hora, ia ter que ter aquilo, né? Só que eu acho que eles gastaram demais, poderia o episódio ter ali mais 10 minutos para dar um comichão a mais assim na plateia, porque, de fato, como o Fred bem descreveu e o João falou, né? Foi um episódio bem pré-estreia ali, né? Bem que um resumão de tudo que a gente viu, não teve nada impressionante. Embora tenha tido algumas cenas que deu, digamos assim, essa da Arya, por exemplo, né? Falando da arma. A morte do garoto, que o interessante, depois um amigo meu conversando comigo, começa o episódio com um garoto subindo uma árvore, né, e ali chegando aquela comitiva lá da Dani, juntamente com o Jon Snow, a galera chegando, e termina o episódio mostrando exatamente o Jaime olhando pro Bran, né, e lá no episódio, no final, aliás, da primeira temporada, no primeiro episódio...
Varou a noite esperando o Jaime.
Isso.
Porque quando o Sam sai ali, ele fala: tô esperando um velho amigo. No outro dia de manhã.
Muita gente fez um meme que é tipo assim: quando eu saio na madrugada, aí quando ao chegar em casa, minha mãe me esperando, né? E aí pegaram a imagem lá do Bran. Mas assim, teve coisas interessantes, mas de fato não foi aquele episódio que encheu os olhos. E aí, obviamente, no próximo episódio, já indicava. Tem uma fala do Snow, né, perguntando ali pro... que agora eu fugi agora o nome, o Barbudo, cara, o Ruivo.
Tormund.
Exatamente. E aí, quando é que eles vão chegar? Aí ele fala, antes do amanhecer, né? Então, aí é que assim, tá, né?
Na cena do pós-crédito, né? Lá.
Isso. Então, eu já acredito que no próximo episódio vai ter, de fato, já uma ação... Sem ser essa de gastar ali o dinheiro pra mostrar os dragões e tal, o Jon Snow tentando... ali fazer uma autoescola de dragão. Mas eu achei interessante algumas coisas. Eu acho que era necessário algumas coisas aparecerem, mas eu acho que eles encheram demais o episódio, reforçando muito onde cada personagem estava. Eu acho que daria para ter dividido isso num segundo episódio e tal, dado um pouco mais atenção. Até esperei naquele momento lá que o pessoal da patrulha, né, acaba se encontrando ali, parecia que ia ter alguma coisa, mas aí era só mesmo uma situação... Enfim, em todo caso, eu achei um episódio mediano, né? Como o Fred falou ali, foi uma taça ariana. Porque, de fato, eu acho que faltou ainda alguma coisa a mais. Agora só tem 5 domingos e vamos esperar para que haja... Enfim, eu acho que o próximo episódio não é possível que eles vão enrolar mais ainda. Eles precisam mostrar e, né, teve muito tempo aí para elaborar episódios mais significativos. Esse aí eu acho que ficou muito a desejar, mas tem muita coisa ainda para mostrar e espero que o próximo seja mais impactante.
Celso, antes, Minhoca tinha já passado, quando a gente, um pouquinho antes da gente iniciar a gravação oficial, quando o Rafael entrou, aquele momento da piada não muito feliz, Rafael chegou...
Parecia, sabe o quê? É, aquele momento que alguém... Tipo, você pega o elevador no térreo e um cara entra no quarto andar. Tu tá indo pro oitavo. O cara entra no quarto e salta no sexto. Nesse momento ele deixa um peido. Pronto. Os dois andares, você foi sozinho com aquela sensação. Que ele deixou.
Agora eu te respeito.
Eu te respeito. Sabe por que eu te respeito, Celso? Porque Rafael entrou, estavam na linha. Eu, Cássio, Minhoca e Rodrigo. Ele soltou a piada. 4 pessoas ficaram em silêncio e tu risse. Forçadamente, mas deu aquela
risadinha. Salvou.
É um gerenciador de crise, viu?
Toma aqui pra isso, né? Mas a sensação foi mais ou menos essa, não foi?
Foi. Mas, tanto que eu esperei, né? Eu segurei, fiquei ali como quem tava fazendo outra coisa.
Bom,
se o Rodrigo tiver gravado...
Ele é um dos maiores entusiastas do Agot Menor. Ele escuta do começo ao fim, velho.
Tá gravado, jovem.
Pronto. Vai entrar na cena pós-crédito.
Frescura, porra, faz isso.
Vai entrar na... Mas o que eu ia dizendo... O que eu ia dizendo era o seguinte. Porque ele achou, ele disse que pediu 2 Pizza Hut e tal, não sei o que, já tava... Já tinha tomado os vinhos, tal, tava esperando 1h30. E aí, Thiago alertou que 1h30 é o terceiro episódio. O que pra mim, Celso, sugere que a batalha vem no terceiro episódio, tá? A gente deve ter no próximo domingo um aumento significativo da tensão, toda a pré-batalha montada, mas por ter 1h30, eu já começo a...
Sabe por que eu acho
esperar até daqui a 15 dias? Tu acha que já tem batalha domingo?
Eu acho que já. E vou dar um motivo geográfico, inclusive, e um motivo de narrativa, de retrospecto de narrativa. A gente tá falando como o Game of Thrones tá jogado, certo? Jogado com o que a gente tem falado é tá acelerado. Os acontecimentos agora não obedecem à lógica que é o que obedeciam no começo do programa. Quando as coisas demoravam bem mais, né? Uma caminhada de uma cidade para outra, de um reino para o outro, demorava para cacete. E o Exército dos Mortos, ele começa o episódio já. Aliás, ele termina a temporada passada, né? Já invadindo o Westeros, né? E ele passou o episódio todinho eles caminhando ali da muralha para o Winterfell, que não é nada.
É longe.
Não, mas para os padrões de agora, não tanto mais, né? Não, é isso que eu tô querendo dizer.
Não, mas porque ali é literalmente caminhada. Os White Walkers e os Widgets, né? Aqueles que são, não sei se a pronúncia é exatamente essa, que são os zumbis que ele levanta, tá tomando trote, pô. Vão andar tão devagarzinho, tanto é que eles passam... Mas
eles passam também, né, mestre?
Não para, mas é o trotezinho, andando na paz, o difícil era passar a muralha. Passou, meu irmão, tu cai, meu irmão, tem tempo demais, os caras estão 8 mil anos esperando, dá pra chegar na paz. Não, na paz não, na tranquilidade.
Na guerra. Bom, mas enfim, Fred, essa era a observação que eu tenho. Eu acho que, se a gente levar em consideração que só são mais 5 episódios, como você destacou no Twitter, assim que acabou, e que, do ponto de vista de retrospecto narrativa recente, as coisas estão mais aceleradas, acho que o Exército dos Mortos já vai chegar em Winterfell no próximo episódio. Pelo menos é isso que eu estou imaginando.
Um detalhe engraçado que norteou todos os comentários até aqui.
Engraçado mesmo?
Não, um detalhe curioso. Curioso, melhor, obrigado, meu.
Deixa a galera julgar.
Um detalhe. Não é engraçado, não, de fato. O termo é um detalhe importante. é que o comercialzinho do próximo, do segundo episódio, já gerou N comentários aqui. Talvez até mais do que os 60 minutos do primeiro, né? Porque foi muito mais tenso o que a gente viu do que tá por vir. E que deve ter em Jaime Lannister um personagem-chave, né? Ele vai enfrentar aí todo o passado dele e é complicado, viu? Pode ser o grande, por isso que eu tô achando que essa guerra fica pra terceira, porque eu acho que
Eu acho que não. Meu irmão,
o próximo tem Jaime como...
Bran tá numa vibe, Fred. Que, sabe, meu irmão, tem mais preocupação com isso não, velho. Preocupação com a minha. Agora,
ele tá trincadíssimo.
Então, esse cara aqui... Esse cara, qual é a especialidade desse sujeito? Matar rei. Tá vindo quem? Rei da noite? Deixa o cara, meu irmão.
Não, eu acho que pro Bran tá ok também.
Deixa essa magia aí.
A especialidade do cara. Tá tranquilo.
Mas você viu que tem tensão dele com o Daenerys, porque matou o pai de Daenerys. Então, assim, tem
outra, mais tensão dele. Tá, veja só, a parada é a seguinte. Esse negócio de spoiler, o grande spoiler é Bran. Ele, meu irmão, ele acaba qualquer piada agora dentro da série. Por exemplo, na hora que Daenerys, você matou meu pai, aí ele vai falar, ele não matou seu pai tava louco, ia matar o Kingsland inteiro, com fogo vivo. Aí ele foi, escutou isso, ia matar a família dele também. Ele salvou Kingsland. Pronto, aí já derrubou o argumento de Daenerys. Não, mas não sei o que. Aí, por sinal, Jon é o rei.
O próprio julgamento do Lord Baelish no fim da temporada passada. Exatamente.
Já foi assim, tá, inclusive, né?
Já foi assim.
Então, meu irmão...
Você disse pra fulano que era de Jaime, mas na verdade era sua, tá? Enfim.
Não, até resolve. Aquele julgamento ali foi só o treto. Aquele julgamento não vai dar em nada. Na começar o julgamento, ó, esse cara aí não é tão mal assim, não. Só foi me jogar lá de cima porque tava tendo uma confusão aí da família. Mas, no geral...
Mas aí,
no geral, o cara vai ajudar.
O ponto que eu acho, que eu vou fechar um pouco com o Fred nessa ideia, porque é o seguinte, eu acho que eles vão gastar um certo tempo, exatamente, com esse julgamento, ainda com a questão, possivelmente, da Daenerys saber que o Jon é, na verdade, o rei, e aí eu acho que vai ter uma tensão dela aceitar ou não. Acho que eles vão gastar um
aí
tempo
é legal.
No segundo episódio.
Aí pois é legal.
Porque é uma questão que, tipo assim, termina, né, exatamente o Tully lá falando pra ele, que tipo assim, será que ela vai aceitar você como rei? Eu acho que esse vai ser o principal ponto.
A mulher tá caminhando desde a primeira temporada, meu irmão. Tá numa caminhada grande, grande. Pra quando chegar na hora. Ó, a parada é a seguinte. O rei é teu sobrinho. Não é teu sobrinho, não. Que é Jon. E que confusão, meu irmão. E o cara já monta o dragão. Ou seja, já tem. Se quiser dar o drible.
Bronca. Bom, como a gente tá fazendo um telecast do Agamemnon, agora a gente vai pros destaques. Então é o
seguinte, pódio. Galera.
Tem pódio.
Destaque,
então vamos fazer o seguinte, vamos considerar que esse episódio pro nosso sarrafo foi uma derrota, certo? Então vamos começar com os piores momentos. Na opinião de vocês, quais foram os piores momentos do episódio? E aí, quando a gente está destacando aqui piores momentos, vou dar um exemplo. Jon Snow aprender a subir no dragão foi um momento do caralho, né? A maneira como se deu, né, de forma jogada, ou quen, como o maestro descreveu com perfeição, deixa aquele momento um momento meio ruim. Então, a gente vai fazendo essas ressalvas. Na opinião de vocês, quais foram os piores momentos aí do episódio? Quem quer começar? Tradicionalmente é o maestro, né? Então vai.
Então começa com o homem do pódio. Não, vamos respeitar a hierarquia do telecast.
Vamos lá. Então, primeiro, e você fez a observação...
Stock
Car. Não merece. Esse.
Para de falar Stock Car, que a gente tá errado, porra.
Não é. É simples. No dia que a Stock Car a gente vai reclamando, ela entra, vai ser ótimo. A Stock Car verificada reclamando do podcast. Não, o pódio aqui é de 3. Vê que coisa fantástica. Que negócio aleatório da porra. Aí, não, é 5. Vamos lá. Sobre essa descrição que você fez da cena do dragão, é exatamente isso. Era uma cena que, porra, que é pra ser impactante. E os primeiros segundos delas são o voo e tal. Mas aí você vê que tá gastando tempo, tá dando, enchendo a linguiça ali. Ah, mas o dragão voando é um negócio arretado dentro da série, mas você passou a graça naquele momento, assim, dentro dessa mesma cena. Aí você perdeu, disse, pô, já podia estar fazendo outra coisa, já tava enchendo linguiça, era pra cachoeira, a gente podia envelhecer. O que envelhecer aqui mesmo? Até congelar de noite. É, então, assim, aquela cena, velho, da metade pra frente, eu achei péssima, na verdade. Agora, assim, péssima. Não, ruim não, péssima.
Ia congelar de noite, era
mais. É, aí tem que viver aqui até velhice. Podia porra nenhuma, meu irmão. Os selvagens estão lá, tudo pular a muralha, porque não tinha condição, frio do cacete. Por sinal, quer outra coisinha ruim? Meu amigo, tá ligado que chegaram 8 mil imaculados e uma caralhada de Dothraki, né? Aí sim. Tem uma cena que mostra, aí os caras estão acampando.
Ainda bem, Cássio, ainda bem que você usou essa ordem, porque não poderiam ser 8 mil Dothraki e uma caralhada de imaculados.
Caralho, Fred, mal, velho, mal, pesado.
Não, uma caralhada não, de imaculada seria impossível.
Não poderia. Não poderia. Seria uma descrição péssima, na verdade. Concordo. Acertou uma, jovem. Aí tá em abril, ainda bem. Abril 2019, acertou uma. Mas vamos lá. O que me chamou a atenção, meu irmão, era a barraquinha de camping, tá ligado? Jovem, acampar em Winterfell, assim... Eu sei que os caras são imaculados, meu irmão.
Não encolhe, pô.
Eu sei que os caras... É isso que eu ia dizer. Eu sei que os caras são imaculados, mas... Jovem,
não tem o que sumir,
faz muito. Não, pô. O cara não pode acender uma fogueirinha. Senão pode tocar fogo na barraca. Ninguém vai dormir naquele... Não, veja. Zero grau. Zero grau nem estômago, não. Zero grau temperatura de verdade. Sem ser zero grau interno. Zero grau no ambiente. Ninguém dorme ao relento, não, meu irmão. Inclusive... Pessoas morrem fazendo isso. Sempre tem todo ano, assim, pessoas que morrem de frio. Então, aquela barraquinha ali, meu irmão, aquilo foi. Passou, faltou o VDMzinho. Veja, aquilo ali, a galera pegou aquela cena, era lá do deserto. Aí, só pegou, mandou pro design, ó, bota isso tudo branco aí, que agora essa cena é branca, aí tá o dinheiro gastou no dragão, bota tudo branco agora na neve. O cara disse, ó, uma vacampa branco, ninguém vai nem notar. Irmão, veja só. Se não morreu os 500 ali naquela noite, que tem 8 mil, mas se não morreu os 500 ali, é mentira.
Mestre, já que a gente tá falando aqui dos destaques negativos, teve outra coisa que eu lembrei agora. Na hora que eu vi no episódio, me incomodou um pouco, que foi o fato de Tormund simplesmente ter aparecido. Porque a sensação que eu tinha ficado no fim da temporada passada, no sétimo, é que ele tinha morrido na muralha. Que... Ele tinha. Que a fortaleza lá, a Atalaia do Leste, se não me engano.
Não, pô, ela desaba. Caiu um saco de gelo na cabeça do cara. A muralha tem só 200 metros, porra. Não dá, pra, é. Dá pra escapar.
Tu ficou com essa impressão também?
Não, que não dá pra escapar.
Aparecer?
Peito de aço. Peito de aço.
Não, mas, ó. Eu vi muita gente relatando isso. Eu vi muita gente dizendo assim, que massa e tal. Porque eu acho que a maneira que apareceu de fato foi muito assim. Repentina, né? Eu acho que a galera esperava. Não
explicar, né?
É, pois é.
Mas assim, bom, a muralha é grande. No, ela caindo, ele tem que correr, porque ela, um negócio daquele tamanho, ela se espalha, né? Ou seja, se ele corresse uns 50 metros da muralha, era provável que ele ainda fosse atingido. E nem foi o caso, ele estava lá embaixo. Enfim, a chance de ter sobrevivido aí, meu irmão, era para ser remoto.
Pois é. Então, esses foram os destaques negativos aí, que...
Poxa, acabou, tem mais.
Apontou dois,
tem mais.
Tem mais, sim.
Então, vamos lá, vamos seguir aqui.
Pra mim, o resgate de Yara é uma cena das mais... A facilidade é um absurdo. É um absurdo. Assim, é daquelas coisas que na série, que são abaixo do nível da série. Você não pode resgatar com a frota que ali estava. Você encosta, ninguém viu nada. Assim, eu achei de uma forçada de barra. É ali, é o reposicionamento pelo reposicionamento.
É o navio de Euron.
Exatamente. Tá somente, né? Que é o mestre do mar, né?
Exatamente.
E assim, aquele bicho que é um bosta, com a maior tranquilidade do mundo, que com a cabeçada da irmã cai morto, ele conseguiu passar veja só, é ridícula a cena.
Ele não tava sozinho, não, cara. Ele não tava sozinho.
Eu sei que não tava, óbvio que eu sei que não tava. Ele também era Rambo, né?
Sim, mas ele tava sozinho.
Não, mas a facilidade é muito grande.
Ilha de Ferro, o pessoal trabalha com barquinho.
Trabalha, mas assim. É, que tivesse salvo, sem problema. Mas que fosse um mínimo de batalha, a gente teria uma batalhazinha nesse primeiro episódio.
Gastaram no dragão, já falei 3 vezes aqui.
Não, então aquela ali pra mim é um ponto muito ruim. E aí, cara, eu vou botar uma frustração de Cersei e do público. A turma veio sem elefante. Eu, em vez daquele voozinho romântico, eu preferia ver um elefante nervoso.
Chegando. Olha só, tu não achou convincente a explicação, não, meu irmão?
Achei muito. Achei então, até realista. Eu gosto quando as coisas são realistas, porque você transportar um elefante é muito complicado.
Não é,
mas...
Vai, segue.
Não, então pra mim, o outro ponto já foi falado aqui. O voo dos dragões, eu acho... piegas demais, novelão demais. E o pior momento do voo dos dragões é o dragãozinho com ciúme. Aquilo ali é... Aquilo ali não existe, pô. Aquilo ali é o canhão, é Rede Globo. Aquilo ali não é...
Não era ciúme não, ele tá acostumando com o cara, porra.
Desnecessário. Desnecessário.
Eu fiz outra leitura. Eu fiz a leitura do... O Poodle, tá ligado? Tá ligado?
Meu amigo,
você vai na casa da menina e ela tem um cachorro?
Acho que meu amigo, se a turma me der um abraço e apertar minha mão, Meg já rosna.
Pronto,
foi isso. Imagina o beijinho.
É bronca. Enfim, Minhoca, traz aí mais pontos negativos desse episódio pra gente debater.
Pois é, cara, eu acho que os pontos que já foram levantados foram, pra mim, de fato, os mais destacados, assim, não consegui lembrar outros, assim, porque teve umas conversas, por exemplo, teve uma conversa ali do Tyrion, juntamente com os outros dois lá, é incrível como me foge os nomes, mas, tipo, uma conversa ali que era pra tentar juntar já o Jon
com Varys e Sam Walker.
Isso, e aí eles conversaram ali que os dois juntos poderiam ser melhor e tudo mais. Que pro episódio a gente entendia que ali era mais uma tentativa, que eu acho que poderia cortar, por exemplo, aquela cena, mas era pra tentar colocar pelo menos uma fala pra algum dos personagens, pra dar um andamento e tal. Mas, geral, essas citadas eu acho que foram as mais, assim, mais absurdas, assim, de fato, muito mal preparado. O cara chegou lá, o cara, tipo, jogando O, jogou, saiu um 2 e o cara foi defender com 1, assim, sabe? Então, foi uma coisa triste, assim, de fato, a pior parte foi essa. Eu acho que a parte do Tion foi totalmente mal elaborada. E aí, foi a parte que eu mais me incomodei, assim, durante todo o episódio.
Tem agora as partes boas?
Vamos agora pros pontos altos do episódio.
Concordo com o que o Mioca falou, mas Kiro também está numa das partes boas, né? Embora não tenha sido por causa dele. A conversa dele e Sansa foi muito boa. Porque Kiro é sempre o cara que tem a última palavra, né? A última sacadinha, a frase inteligente e tal. E a frase foi dela, e a frase foi muito boa. Quando ela chega e deixou o cara desnorteado, quando ela diz que em algum momento ela achou que ele fosse o cara mais inteligente do mundo. Resumindo, já não acha mais, ou seja, a chance dele ali, se chegar de novo, é zero.
Inclusive, isso faz parte, eu acho que isso arremata uma construção que estão fazendo com o Sansa desde a última temporada, né? Que nesse episódio... Houve esses dois momentos de mostrar que ela ocupa uma posição diferente hoje no destino de Westeros, né? Que foi Arya enfatizando, né? E isso é um recurso de narrativa. Quando você quer ratificar uma coisa que é importante, você coloca na boca de um personagem, de um terceiro personagem, para falar sobre aquela coisa. E a Arya fala justamente isso de Sansa, que ela é a pessoa mais inteligente que ela conhece. Né? Isso, e logo depois tem também, não sei se é antes ou depois, tem esse diálogo com o Tyrion, que é ótimo realmente, e só ratifica. O desfecho, aquela lacrada que ela dá, é ratificando justamente isso. Ela hoje não é mais aquela menina de 13 anos de idade que era apaixonada pelo Justin Bieber de Westeros e que foi e esqueceu qualquer coisa, qualquer valor que ela tinha, né? Hoje ela é uma mulher transformada após um processo processo doloroso com poucos, e tá mostrando isso dentro dessa narrativa, e isso pode ser um indicativo de que ela tem um papel importante aí pela frente, né?
Exatamente. É, até o bolão, até esqueci de mandar no grupo, eu fiz o bolão todinho, aquele que Rafael mandou.
Eita porra, e nem fiz, meu irmão, esqueci.
No meu, ela termina.
Olha aí. É, vamos agora para outros...
Inclusive, Celso, já está marcado, está quarta-feira no Agamenon, vamos trazer essa... Foi uma falha nossa não ter feito antes. Vamos passar todos os personagens e a gente vai dizer quem a gente acha que sobrevive até o fim da série e quem a gente acha que morre. Eu acho isso bem interessante. Dois outros podcasts,
massa.
Né? O Braincast e o Nerdcast fizeram essa brincadeira. Eu acho muito legal, porque a partir dela a gente consegue discutir algumas coisas da série. Então já tá, já que Cássio trouxe esse bolão aí, quarta-feira, no H-Menon, a gente traz esse bolão. E quem a gente acha que sobrevive ou não, e Minhoca pode também aí participar, a gente dá um jeito.
Demais. Agora,
Até porque bolão rola um Excelzinho, já entra na sua especialidade.
Tá em casa.
Mas fala, Minhoca, você ia comentar alguma coisa.
Uma coisa que eu achei interessante do episódio foi algumas rimas visuais, né? Se a gente for olhar algumas coisas que eles mostraram nesse episódio, tipo a chegada da Dani com o John, lembrou muito a chegada do primeiro episódio do Rei com a Cersei. A questão...
Lembrou demais.
Não, pois é.
Verdade. Ele tá falando do Baratheon ainda, né?
Sim, sim. Então, eles fizeram algumas rimas visuais, né? Algumas coisas dos episódios. Algumas escolhas, assim, por exemplo, o momento que o
menino que sobe na árvore é o próprio Bron, pô. É o próprio Bran, né? Que ele não fica subindo, ele fica subindo no castelo pra observar melhor.
E ele é um personagem interessante também, porque tem um momento... Eu acho que é o próprio garoto que morre ali, né? Que aí tem ali os pedaços de corpos, ele fazendo tipo como se fosse o símbolo, que é um ponto ali, talvez... Muita gente interpretou, e eu interpretei da mesma forma, como
aquele o símbolo menino, o Amber.
Targaryen.
Não, acho que não foi aquele menino não, pô.
Não.
Aquele menino era um menino humilde ali de Winterfell mesmo, de alguma família lá. Aquele menino que morre lá na frente, ele era o herdeiro Lorde. Daquela casa.
É o Lorde que conversa com Sansa, inclusive. Que
foi enviado, né? Que ele disse exatamente. Que tinha que
resgatar. É o Amber, se não me engano. É o Amber.
Exato.
Isso. E aí, eu acho que naquele momento, muita gente interpretou como se fosse o símbolo Targaryen ali, né? Os corpos, os pedaços ali. Os corpos fazendo como se fosse o símbolo Targaryen. Tanto que tem um lance do fogo também, então pode ter alguma alusão a isso. Mas, enfim, eu acho que entra um pouco interpretativo. Eu achei interessante essa parte. E, principalmente, essa... meio que homenagem, né, digamos, ao primeiro episódio, fazendo algumas rimas visuais para contar um pouco a história que todo mundo lembra ali da primeira parte. Eu acho que eles colocaram até alguns enquadramentos parecidos, assim, a chegada, o povo olhando e tudo. Enfim, eu achei legal também.
E para mostrar o quanto, em qualquer lugar, a vida é cíclica, né? Mudam as gerações, mas existe a expectativa pela chegada do rei, da rainha. Isso realmente foi muito legal, porque a série, ela trouxe isso, né? Outras crianças, assim como o Bran estava esperando, vocês falaram. É uma poesia mesmo, de uma rima e uma poesia aí, de junção de imagem, para voltar pro primeiro episódio. Até porque, assim, depois de dois anos você esperando, você tem que fazer alguns agrados visuais mesmo, algumas coisas para o fã se sentir mais afagado. Compreendido pela série, afagado pela série. Isso foi um afago muito grande.
Foi. Sabe uma coisa que eu gostei também, outro ponto positivo? A abertura. Ela mudou um pouco, né?
Eu não sei como é que não foi a primeira coisa que tu falou, pô. Eu tava perfeito. Ela mudou muito. Um pouco, não. Ela mudou completamente.
Não,
ela mudou completamente.
O que eu quis dizer que ela mudou um pouco é que as aberturas elas são muito dinâmicas, né? Elas mostram os episódios, os lugares que vão ser explorados ali naquele episódio, normalmente. E só que eles fazem, até aqui, fazem mais como se fosse aquele sobrevoo, né? Por alto, aquela imagem de cima, assim. E dessa vez, a partir desse primeiro episódio, eles mostram por dentro, né?
Inclusive, por dentro.
Mostram o trono de ferro, né, mestre?
Começou com a muralha montada, já derrubadinha ali,
E tem toda assim. Primeiro, ele tem algumas tomadas, continua tendo tomada por fora, até porque é como vai de um lugar pro outro, né? Aí vai lá no sol, lá em cima, depois volta pro lugar de destaque. Mas essa montagem por dentro foi muito interessante, pô. E terminando com o Trono de Ferro, que. Tipo, alguém vai sentar ali, ganhando, perdendo, o Rei da Noite, Arya, quem quer que seja, meu irmão? Alguém vai ganhar essa história. Não é possível que daqui a 5 semanas o cara diz, ó, não tem resposta não. Só se morrer toda a humanidade. Porque se sobrar uma pessoa, essa pessoa é o rei de Westeros.
A gente já entrou nos pontos positivos, né? Da série. Já.
Fred faz
sentido. Vou te dizer uma coisa. Entre as muitas expectativas que se tinha, eu tava pensando, pô, se eu fosse roteirista, se eu fosse diretor, como é que eu voltaria depois de 2 anos? Tá? Como é que eu voltaria? O que é que seria determinante? Já voltar no meio de uma confusão, de uma batalha. E, pra mim, a volta, a primeira frase, basicamente, acho que a primeira frase, ela traz o humor ácido. Isso eu me senti representado. Que é a conversa com o Eunuco, que ele fala, que sorte a sua. Ele, por quê? O frio não vai congelar suas bolas, né? Então, assim, esse humor
Fred tá pesadinho nisso hoje.
esse humor ácido, pesado de Tyrion é tipo, voltamos, Game of Thrones voltou, sabe? Eu acho que foi o contraponto da cena lá dos dragõezinhos e do romance, que aquilo ali pra mim de fato me incomodou muito, assim, eu fiquei chateado vendo a cena de verdade dos dragões. E aí, outros pontos positivos.
O dólar comendo no centro, aquele dinheirinho indo embora.
Exatamente,
o cara gastar, mais chateado.
Wesley, né? Trouxeram o Wesley, né? Okay. 350 pra Diego Souza é barato, mas o Wesley ali, meu irmão. Aí depois vai faltar no final, precisa de um gigante, não sei o que. Aí falta um gigantezinho. Era melhor
elefante, ter guardado.
Elefante. Aí mais duas cenas, uma já tratada aqui, né, por Thiago Minhoca, que é a conversa de Arya e Jon. Talvez seja a cena mais bonita e a cena que mais representa esse primeiro episódio. E aí
tem até um detalhe, Fred, tem até um detalhe que o Jon pergunta pra ela, né? Tipo, como é que você conseguiu chegar até aqui sem ninguém saber de você? E ela pergunta, como é que você conseguiu chegar aqui? Levando uma facada, por exemplo, né? Aí ela meio que devolve.
Não, eu não consegui, né? Como é que você conseguiu sobreviver? Ele fala, eu não consegui.
Isso eu achei legal.
Esse
é o ponto.
Os dois envolvendo alguma magia que não querem contar, né? Porque Jon Snow não gosta desse assunto. Ele evita ao máximo essa volta dele, né? Quando ele chega lá pra conhecer Daenerys, que ele é apresentado e fala da facada do coração, ele chega a dar uma ré, como quiser, não fala disso, eu não quero tratar desse assunto.
Eu acho que ali também era uma coisa de, velho, porra, tô conhecendo essa mulher agora, tu vai dizer pra ela que eu sou um zumbi, que eu morri e tô vivo, tá ligado? eu acho que foi mais nesse sentido, não que necessariamente tenha sido, esse é um assunto sensível pra mim, entendeu? Acho que naquele momento que ele fala pra... O Cavaleiro da Cebola, né? Ele fala, porra, dá aquela olhada pra ele assim de lado, aí, bicho, fecha aí, brother.
Como é?
Segue, Fred.
Eu entendi.
Não, que naquela cena que o Fred tá descrevendo aí, de Jon ter olhado assim pra... Esqueci, velho, qual é o nome daquele personagem, mestre? O Cavaleiro da Cebola e os dedos cortados por...
É esse, porra. É porque deixa eu ver, Cavaleiro.
Acho que
o computador aberto aqui.
Era ele que tava falando isso, né? Que Jon Snow teria levado uma facada, teria
dado a vida. Davos Seaworth. Eu tava lembrando o sobrenome, mas não do nome. Davos.
Pronto. Quando o senhor Davos fala assim, eu acho que Jon dá aquela olhada pra ele aí, meu irmão. Cala a boca aí, porra. Mas
isso no.
Uma curva muito grande. Vai.
E outro diálogo forte e fundamental pra série foi o diálogo de Sam com Daenerys, quando Daenerys conta que matou o pai e o irmão dele, e bom que ela foi lá pra agradar ele e terminou com essa notícia, né? E isso muda completamente o tom com que ele revela a verdade pra Jon, porque ele revela com raiva, ele revela como que...
Pra que ele tome o trono.
para que ele tome o trono. Ele, isso aí, se ele não tem essa coisa recém-machucada, ele talvez fosse muito mais calmo e muito mais tranquilo para analisar o que fazer, né? Porque eu, por exemplo, acho que Jon vai tentar convencê-lo a ficar calado sobre isso, pelo menos até que se resolva o problema no com os mortos, né? É, Minhoca até acha que esse conflito já pode acontecer no segundo episódio, mas eu acho que vai ter uma relação mais Temer e Dilma aí, sabe? Eu acho que Jon vai segurar um pouquinho pra dar o golpe.
Golpe não, pô, cara, é o herdeiro?
Sim, chame de golpe,
cara, é legítimo.
Sim, há quem diga que Temer também.
A solução fácil é o casamento. O casamento resolve.
Exatamente, resolve.
Agora, só que vai ter uma ciumeira aí, né?
É alguém com quem?
Não, pelo trono, né?
Ah,
esse é o ponto.
Porque a caneta vai pra ele.
Isso, esse é o ponto.
Eu ainda acho. E se isso chegar em Sansa, por exemplo, aí a cobrança vai ser total, né?
Aliás, eu lembrei agora de uma coisa que a Arya fala pro Jon, depois que tem um abraço e tal, que o Jon até estranha o fato dela chamar a Sansa de uma pessoa muito inteligente, né? E aí ela responde, não, mas ela tá protegendo a família. Nunca e aí, queira ou não, né? Nunca esqueça disso. E queira ou não, o Snow fez parte ali da família, mas tem ali um sangue Stark, mas ao mesmo tempo a Arya já estabeleceu, ó, tipo, não brinque não, que comigo aqui não tem talvez não. Então, uma coisa que eu gostei foi isso. O personagem, né? Aliás, a personagem do Jon Snow foi bastante ameaçado e muito confrontado. Por exemplo, o próprio Sam, quando fala pra ele, o Jon também não imaginava que a própria Daenerys tinha feito isso com a família dele. Então, muitas coisas, até o próprio dragão ali, na hora do beijo, que ele abre o olho, também dá uma encarada nele, né? Pode ser também interpretada.
Exatamente. Porque, irmão, se eu fosse esse cara, bicho, se eu fosse esse cara, eu ia pra... Qual é o nome daquela? Ilha Mopatis, lá onde Daenerys morava no primeiro episódio, que é lá do outro lado, lá em Essos. Um da Cidade Livre. Ia pra lá descansar, meu irmão.
Mais conhecido como Piauí, né? Que é quente pra caramba.
mas esse é uma praia. Não, é praia. É uma praia, lugar até bonito. Que aparece no, na primeira
Parnaíba,
temporada. Parnaíba,
mano.
Parnaíba, né? Porque, bicho, foi exatamente isso, meu irmão. O tempo todo a galera botando o cara contra a parede, o cara disse, meu irmão, tô tomando no butico aqui.
É foda. Fudendo pra essa turma.
Meu irmão, eu já fiquei cara a cara com o Rei da Noite. O cara olhou pra mim e disse, levantou a turma, mandou. Porra, pra no final ficar com o joguinho dos tronos. É isso que ele fala, meu irmão. Mas aí a galera não perdeu o cara. Não dá um minuto de sossego pro cara, pô.
Ele joga isso na cara de Sansa uma hora, né? Ele fala, velho, eu já lutei contra eles duas vezes.
E não, a galera ligou, não. Tu tá com porra nenhuma, jovem.
Bom, vamos fazer o seguinte, dá pra cravar que um ponto alto e um ponto baixo, ou ponto alto e ou ponto baixo do episódio?
Ponto alto pra mim é o diálogo Jon-Arya, tá? E o ponto mais fraco, eu tô bem dividido entre o resgate de Arya e o voozinho de dragões. Eu vou ficar com o resgate de Arya, porque foi muito fraco mesmo, foi... O voozinho de dragões, ok, a gente entra no 10% do romance. É, tem 10% de tudo, né? Tem o 10% do sexo que rolou, com o Bron, mas pra mim o melhor e o pior são esses dois.
Maestro, pra você.
Tô pensando mesmo. Rapaz, o melhor meu episódio, o melhor foi a chamada do próximo episódio. Tô brincando. O pior, é como eu falei, é a metade do dragão. Achei aquilo pior do que o arco de Yara e Tion. Porque ali foi desnecessário, porra. Gastou muito tempo com um negócio que não impactou. Porque os caras não fizeram aquilo pra gastar tempo, não, porque aquilo é muito caro. Os caras fizeram aquilo certamente pra impactar. E não aconteceu. Não, pelo menos não comigo. Como eu falei, eu gostei da conversa de Sansa com Tyrion, da parte dela, inclusive, onde ela
mostrou uma personalidade muito forte ali, é, e deixou o Tyrion desarmado, que em Game of Thrones é uma coisa muito rara de acontecer, né? É, o papo de Arya com o Jon também é bom, e no final a encarada de Bran e Jaime Lannister, embora não tenha sido Bran, a encarada de Bran, na verdade a encarada do Corvo de Três Olhos, né? Ou seja, sempre, você sempre tá olhando o menino ali, mas você sempre tem que interpretar que não é o menino. O menino tá cagando se jogar ele em cima do prédio, se acontecer qualquer coisa. Ele pensa mais pra frente, inclusive no passado também. O cara, ele fica com 8 mil anos de história na cabeça ali, e de repente olhou o cara. Por isso que eu tô tendo até essa área. Eu acho que, meu irmão, Kingslayer, porra, o Regicida terminar matando o Rei da Noite, porra, bicho, é muito poético.
Seria mesmo. Mas escolha o seu ponto alto preferido, desse que você apontou aí.
Ou de Sansa.
Passa. E pra você, Minhoca, qual foi o ponto alto e o ponto baixo?
O ponto baixo eu vou fechar com o Maestro. Acho que é aquela coisa, né? A cena foi bem Wesley, né? Muito dinheiro pra pouca coisa pra andar.
O Wesley, né? Ou Wesley, viu? Depende de onde o cara tá ouvindo.
Mas é que tá, né? A torcida dos caras. Aí...
Veja só, Cássio. Eu vou dizer por que isso.
Tu concorda comigo, Fred?
Perfeito, mas vou dizer onde você vacilou aí. O Agamenon e o Agamenon, eles têm como princípio básico ser um respiro pra quem perdeu. Então, assim, piadinha com o Ceará e com o Náutico tá proibida nesse programa, tá proibida. Poxa, então o Ceará levanta duas tabocadas.
O Wesley é com o Sport, pô. O Wesley.
Sim, mas o Wesley não, né?
Sim, mas falasse Náutico e Ceará, não. A piada foi com o Sport e com o Ceará, pô.
Sim, então, o Náutico não apanhou. O Náutico tá bem. O cara tá vendo uma pílulazinha azul aqui, sim, ali, 3 centímetros impedida. Agora.
É porque Minhoca deu exemplo de Wesley. Eu só quis dizer.
Então, aí tu bateu no Ceará, pô. A turma do Ceará na paz aqui.
Não. Eu só quis contextualizar. Eu vejo, não sei se tem
milhões.
Ninguém, não sei. Cara. Não sei se tem ninguém. É muito, inclusive. Não sei se tem. Não sei se tem ninguém do Ceará ouvindo. Não sei se tem. Mas na hora que nosso amigo Minhoca jogou Wesley, eu só devolvi. Botei uma letra C e resolvi pra.
Cara,
pronto, mas agora, a partir de agora, a zica reversa vai funcionar e o Wesley. Vai ser o atleta brasileiro.
Agora, na cena mais positiva, eu tava muito na expectativa de ver se realmente esse encontro do Jon com a Arya, né? Tipo, são os dois personagens que eu sou mais, que eu torço mais, enfim, toda vez que eles estão em ação, eu gosto muito. E eu achei muito boa a cena. Teve muitas coisas ali a mais do que o próprio reencontro, o abraço, né? Esse diálogo que ela teve. Então, eu acho que eu achei mais bonito foi essa cena. Foi a cena que eu fiquei mais na expectativa. E aí fico com o Cássio também na questão sendo o dragão desnecessário.
Então é isso, galera. Vamos dessa forma encerrar o primeiro Agamenon da última temporada de Game of Thrones. É sempre um prazer tê-los aqui.
Só são 6 episódios. Quando o Fred falou, não são 6 episódios, é muito pouco.
Só falta 5, meu amigo.
Só falta 5. Então é isso, galera. Vamos embora, porque amanhã é dia de branco, né? Amanhã tem podcast raiz, tem um monte de coisa aí, muito caminho pela frente. Vamos encerrar nossa caminhada por Westeros. Valeu, Maestro. Valeu, Fred. Valeu, Minhoca, de fato. Seja muito bem-vindo.
Saudações. Valeu.
Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau.